Abra sua Bíblia comigo, vamos voltar aos Salmos. Eu quero olhar com os irmãos para um Salmo que foca a experiência em Deus, com Deus, não só nesse tempo presente, mas na eternidade. Eu quero que os irmãos venham comigo até o Salmo 16, Salmo 16, verso de número 11, a palavra do salmista declara: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Que palavra simples do salmista, mas ao mesmo tempo, queridos, que palavra de esperança. Eu quero lembrar que a vida de cada um dos que compuseram os salmos não era fácil, eram tempos complicados, dias difíceis, pressão de todos os lados, fé colocada à prova em todo momento, religiosidade sendo levada ao extremo em cada circunstância, e o salmista, no meio de todas as suas lutas pessoais, ser humano, homem de família, temente a Deus, pautado pela lei, olha para o Senhor e faz uma declaração única, maravilhosa, que nós precisamos assumir como nossa. Tu me farás, o Senhor, o meu Deus, a minha esperança, esse me fará conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à sua direita. Esse é o meu Deus, esse é aquele por quem eu espero. Sabe, queridos, o que o salmista está dizendo aqui é um problema para a maioria das pessoas. Enquanto eu estava estudando esse único versículo do Salmo 16, eu me deparei com um filósofo muito conhecido, professor de Harvard, Alfred North Whitehead, ou Whitehead. Ele disse certa vez a um amigo: com respeito à teologia cristã, pode imaginar a ideia mais pavorosamente absurda do que o conceito cristão de céu? Você consegue imaginar uma ideia mais pavorosamente absurda do que o conceito cristão de céu? A maioria de nós tem na sua teologia pessoal, e eu digo isso nas minhas aulas de teologia, cada um de nós tem a sua teologia à medida da sua relação com a Bíblia, do seu conhecimento de Deus, porque teologia nada mais é do que estudo de Deus, conhecimento de Deus, consequentemente relacionamento com Deus. Cada um de nós tem a sua concepção prévia do que há de ser o céu, por mais subjetiva que ela seja. A Bíblia usa algumas figuras de linguagem para nos dar uma noção de valor acerca do céu. Ela fala do céu como um lugar de ruas com pedras preciosas, ouro, coisas que, lógico, na eternidade não existirão, mas que para nós estabelecem um senso de valor, um senso de preciosidade, e que despertam dentro de nós um interesse mais apurado. Não importa se no céu as portas serão de pérola, queridos, as ruas de ouro, ou mesmo estaremos ao lado dos anjos e dos santos gloriosos da história. Esse não é o ponto principal. Como diz o texto de Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, a principal glória e alegria do céu é Jesus. Céu é estar na presença de Jesus por toda a eternidade. Isso é céu para mim, e isso eu vivo agora. Essa experiência eu antecipo agora, quando o salmista diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho da vida, o caminho que me conduz à tua presença. Eu não vou trilhar, eu já estou trilhando esse caminho, pela palavra que tenho conhecido, que tenho experimentado, que tenho aplicado, por aquele que tem sido o meu socorro, o meu livramento, o meu suprimento, a minha esperança, a minha paz. Tu me farás conhecer a vereda da vida. E aí Jesus, no Novo Testamento, vem e diz o quê? Eu sou o caminho. Ah, que coisa gloriosa! Ele se coloca, se apresenta como o caminho, o único caminho para nos levar àquele diante de quem teremos prazer eterno à sua direita, como diz o salmista. O caminho da vida que ele nos abre terminará numa existência ainda mais extraordinária na presença dele por toda a eternidade. O problema, queridos, é que nossos olhos não focam a eternidade, focam o tempo presente. Nós olhamos para o aqui e agora. Não é programa de televisão. Já foi. Mas nós vivemos pelo aqui e agora. Pela oscilação das bolsas, pelo sobe e desce do dólar, pelo estado das empresas, pela saúde econômica das empresas que mantêm os nossos empregos, pela produção industrial, pelos recordes da produção agrícola do país. Nós nos pautamos pelos avanços tecnológicos, nós nos pautamos pela evolução da ciência, nós nos pautamos pelas grandes descobertas que a humanidade tem empreendido, mas a Bíblia nos ensina e o salmista nos mostra o segredo de vivermos de forma diferente, é conhecer o caminho, a vereda da vida. E agora, à luz de Jesus, sabemos que caminho é esse, o próprio Cristo. Estaremos em sua presença e experimentaremos sempre e mais plenamente felicidade e prazer se nós focarmos nele e não em nós mesmos, nele e não nesse tempo presente, nele e não nas inseguranças e incertezas que nos cercam. Essa semana o alarme da igreja tocou, quase 1h da manhã o alarme toca, liga a empresa de monitoramento, perguntando se estava tudo bem. Eu disse, não sei, estou a 3,5 km de distância do lugar. Vocês não têm câmeras? Ainda não. E o que, que eu faço? Manda a equipe para lá, que era para cá. Mandaram a equipe. Chega a equipe aqui, olha por fora, é lógico, não tem chave, não entra. Não, não estamos vendo nada. Saio eu, cato meu filho, boto dentro do carro, venho para cá. Na preocupação da segurança ou da insegurança que nos cerca, e descubro que o que disparou o alarme foi uma porta de vidro que ficou aberta. A porta em si estava fechada, mas a bandeira de vidro ficou aberta, e o vento movimentou aquela bandeira de vidro e acionou o sensor que ficava sobre ela. Insegurança, dúvida, preocupação. Quem não fica assim quando o alarme do carro toca? Ou quando o alarme de um carro toca? Já corre logo para ver se é o seu carro. Ó, quando um espirro é dado e a gente não sabe se é um coronavírus, se é um H1N1, se é outra coisa, pode ser uma alergia, pode ser uma poeira, mas a gente está vivendo um estado tal de medo, de apreensão, de preocupação, a gente perde de vista o que é eterno e só olha para o que é temporal, só olha para o que é do momento presente. E aí a felicidade e o prazer eterno, e eu mudo a palavra felicidade porque eu tenho pontuado isso já há quase 17 anos, a alegria, porque felicidade é circunstancial, ela vem e vai. Quando eu compro um carro eu sou feliz, daqui a pouco eu ralo a roda do carro e eu deixei de ser feliz. Compro a camisa, sou feliz. A hora que lava, ela não fica tão boa quanto antes de lavar. Eu deixo de estar feliz. A esposa vai lá no cabeleireiro, faz uma produção maravilhosa, gasta uma grana preta e eu deixo de ficar feliz. Mas quando eu olho para ela, vejo que ela ficou bonita, eu fico feliz de novo. Olha como é que a felicidade é volátil e é volúvel ao mesmo tempo. Alegria não, alegria inunda o coração. Alegria permeia o meu tempo inteiro. E o prazer da presença de Deus se torna uma constante na minha vida. As caricaturas mais ridículas do céu mostram santos vestidos de branco, com auréolas enormes e harpas reluzentes, repousando sobre nuvens que flutuam suavemente. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz sim que seremos transformados, glorificados em Cristo Jesus. Seremos como Jesus é, e o adoraremos e serviremos para sempre. Eu destaco dois textos. O primeiro deles, Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Se você puder, abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia, amém. Essa promessa, essa certeza, essa garantia, essa esperança é minha e sua, quando nós, como o salmista, declaramos que Ele vai nos fazer conhecer a vereda da vida, viver nela, trilhar por ela, a alegria plena, completa, sem condição de ser extinta da nossa experiência, o eterno prazer à sua direita. Me lembro ainda do texto de 1 João capítulo 3, versos 1 a 3, se você puder marque, se não, abra sua Bíblia e leia comigo, 1 João 3, versos 1 a 3, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Ah, querido, eu quero isso na minha vida, eu quero essa experiência na minha vida, eu quero ser chamado filho de Deus. Os prazeres do céu vão muito além de qualquer prazer que nós possamos experimentar aqui, e ao desfrutarmos e servirmos ao Senhor na experiência da eternidade, não sofreremos restrições ou obstruções de tempo, das fraquezas físicas e nem das consequências do pecado. O salmista diz acerca da alegria plena da presença de Deus. E eu pontuo essa alegria plena dizendo: não é uma alegria parcial, não é uma alegria imperfeita, não é uma alegria misturada com dor e tristeza. Não é uma alegria que, embora em si mesma real, não satisfaça os desejos da alma, como é o caso de grande parte da felicidade que nós experimentamos nessa existência. Ao contrário, a alegria plena da presença de Deus é completa, satisfatória, sem mácula, sem nuvens, sem qualquer coisa que possa diminuir a plenitude da presença de Deus e o brilho da sua glória. A alegria, queridos, que não será diminuída comparada com todas as alegrias terrenas, precisa ser objeto do nosso sentimento e do nosso desejo, como foi para o salmista. Nós precisamos guardar esse sentimento também no nosso coração. As alegrias do céu são tão magníficas que o apóstolo João teve que esquadrinhar a linguagem humana a fim de encontrar palavras para descrevê-la. Apocalipse 21 até o 22. Dá uma lidinha no texto e você vai perceber como João se esforçou para, dentro da linguagem humana, buscar alguma maneira de expressar as glórias maravilhosas e magníficas do céu. Num tempo, queridos, em que se tem tanto medo da morte, e isso é um fato, pensar na eternidade não é apenas uma opção, mas começa como uma escolha. Repito, pensar na eternidade não é apenas uma opção, mas começa com uma escolha. 24 mil pessoas morrem por dia de fome no mundo. O câncer tem matado milhares de pessoas todos os dias. O Covid tem feito suas vítimas. A dengue está se tornando, em 2020, uma epidemia nacional. E mais de uma centena de milhares de outras possibilidades podem tirar a nossa vida aqui, inclusive um assalto, uma bala perdida, um infarto. Quem não viu essa semana, um dos grandes expoentes da política brasileira, 56 anos, dormindo, acorda, se sente mal, tem um infarto, cai e morre. Minha mãe costumava dizer que para morrer, basta estar vivo. E é verdade, Nossa vida, diz Tiago, é como um vapor que aparece por um pouco e depois vai embora. E nós somos tão apegados a ela, tão presos a ela, tão escravos dela. Qualquer possibilidade, por menor que seja, pode tirar a nossa vida. Mas a pergunta é, e a nossa alma? E a nossa alma? Eu quero fazer três perguntas básicas e fechar com uma quarta pergunta, que seria o lacinho de fita. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você aceitou sua herança e a está usando da melhor maneira possível para a glória de Deus? A sua herança de filho de Deus? Você aguarda com ansiedade o dia em que estará com Cristo na glória? E o lacinho? Jesus é a alegria da sua vida hoje? Se não é, quando você vai se preparar, querido, para desfrutar Jesus agora e por toda a sua eternidade? Que nós aprendamos com o salmista, e com alegria, com entusiasmo, sem medo, sem dúvida nenhuma, sem qualquer restrição, afirmemos: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Assim viveremos melhor, assim viveremos mais, assim viveremos o que a Bíblia chama de vida abundante em Cristo Jesus para sempre. Amém, querido?